Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o reconhecimento do extrativismo de mariscos como atividade de pesca.
Comissão aprova a proposta que agiliza atendimento à mulher vítima de violência doméstica.
Comissão aprova relatório da medida provisória que facilita o registro de empresas.
Boa noite.
Boa noite.
Empresários e empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades limitadas serão beneficiados pela medida provisória 876, que foi aprovada na comissão mista. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória que torna automático o registro de empresas nas juntas comerciais, desde que atendam a requisitos básicos como viabilidade de localização e de nome comercial, também prevê que o advogado ou o contador da firma possa atestar verbalmente a autenticidade de documentos, sem a necessidade de apresentar cópias autenticadas. A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, elogiou o relatório aprovado na comissão mista.
Esse foi mais um passo em prol do bem-estar do nosso país.
A MP 876 de 2019 segue agora para a votação no plenário da Câmara e ainda precisa ser analisada pelo Senado antes do dia 11 de julho, quando perde a validade.
Aliado de Bolsonaro critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a extinção de conselhos da administração federal. Já a autora de um projeto para derrubar o decreto do presidente diz que esses colegiados são espaços para a sociedade ser ouvida pelo governo. Repórter Érica Christian.
Em caráter liminar, o Supremo Tribunal Federal suspendeu parcialmente o decreto que extinguiria conselhos da administração pública federal a partir do dia 28. 6 ministros acataram o argumento do PT de que Bolsonaro não poderia acabar com os conselhos instituídos por lei sem ouvir o Congresso Nacional, mas esclareceram que aqueles criados por portarias podem ser abolidos por decisão presidencial. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, até admitiu a extinção daqueles que não funcionam, mas condenou o fim deste espaço de interlocução da sociedade com o governo.
O conselho ele tem uma função de fiscalizar, de acompanhar a política pública. Alguém pode, olha, tem um ou outro conselho que não está tendo efetividade. Tudo bem, vamos dar uma avaliação em relação a isso. Agora, a extinção de todos os conselhos é algo muito cruel para a política pública brasileira.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, questionou a necessidade dos conselhos.
O Supremo tinha que nos ajudar nesse momento a dar exemplo de contenção de gastos públicos, não fazer licitações de lagosta de mais de R$1 milhão.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores de proposta dele para que o colegiado avalie, até novembro deste ano, o Programa Brasileiro de Defesa Cibernética e como o país encara a guerra cibernética.
Ele lembrou que esse é um tema importante, diz respeito a questões muito atuais, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, em relação à tecnologia 5G e o hackeamento e o vazamento de informações nas redes sociais, incluindo o caso envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Em vários países do mundo, o departamento ou comando de guerra cibernética já é uma das quatro forças destes países. Exemplo, França, Alemanha, lá existe marinha, exército, aeronáutica e guerra cibernética, que é uma atividade transversal a todo o governo praticamente. E por isso diz respeito de maneira generalizada à segurança nacional.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, cobrou do governo federal um plano de recuperação econômica que dê emprego e renda a 30 milhões de brasileiros entre desempregados e subempregados.
O plano, de acordo com Zenaide Maia, deveria começar pela construção civil, que gira a economia de todas as cidades brasileiras. Ela também apontou como áreas prioritárias para esta reforma a agricultura familiar e as obras de infraestrutura.
O mundo todo saiu de crise econômica quando o Estado resolveu investir. Ninguém sai de uma crise econômica sem o maior investidor, que se chama Estado brasileiro, que é quem tem as condições de não investir nos setores produtivos desse país, os setores que geram emprego e renda.
projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado pode garantir mais rapidez no atendimento à mulher vítima de violência doméstica. O texto segue para a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos dá prioridade de atendimento à mulher vítima de violência doméstica na hora de fazer os exames periciais necessários ao andamento das investigações sobre a agressão. Para a relatora, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a rapidez na coleta de material pericial é condição essencial para a devida responsabilização do agressor.
Resolver a questão do atendimento imediato à mulher vítima de violência nos centros em funcionamento, sejam eles especializados ou não. A prioridade definida é, portanto, necessária, pois a demora na coleta de provas pode até inviabilizar o andamento de um processo, a identificação de um agressor e a condenação de um culpado.
O projeto que garante prioridade às mulheres que sofreram violência doméstica e familiar na realização de exames periciais será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, apresentou o projeto de lei para incentivar as micro e pequenas empresas a contratarem jovens na faixa de 14 a 17 anos na condição de jovem aprendiz. Em contrapartida, essas empresas terão juros diferenciados na obtenção de empréstimos junto a instituições financeiras públicas.
Jaime Campos destacou que, com o projeto, pretende ampliar o leque de empresas que concedem formação técnico-profissional à juventude, capacitando estes jovens mais cedo para que ingressem no mercado de trabalho nacional.
Quando os jovens ingressam no mercado formal do trabalho, isso reflete em mais produtividade da economia, mais segurança pública, mais emprego e renda para a nossa gente.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que seja pacífica a greve geral marcada para amanhã por centrais sindicais, movimentos populares e trabalhadores da iniciativa privada e do setor público.
Ele lembrou que somente numa democracia a sociedade pode sair às ruas para manifestar sua indignação contra as medidas do governo e a situação de miséria e desemprego de sua população.
O que está em pauta nesse movimento de amanhã? Mais investimento na saúde, fim dos cortes na educação, segurança pública, previdência social pública garantida, aposentadoria digna, emprego e renda, investimento em infraestrutura, fim da emenda 95 que congelou os investimentos públicos por 20 anos, que é uma enorme preocupação, tanto que agora tivemos que votar esse aporte de recurso de em torno de 250 bilhões.
O plenário do Senado aprovou o projeto que inclui o extrativismo de mariscos como atividade de pesca. Segundo os senadores, a proposta vai melhorar a vida das mulheres marisqueiras que antes trabalhavam sem os apoios previstos em políticas públicas para pescadores. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A proposta inclui na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca o extrativismo de mariscos como atividade de pesca. Ao defender o projeto durante a votação no plenário, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, diz que a proposta valoriza a pesca, por exemplo, do sururu ou mexilhão, que é extraído por marisqueiros e tem sumido das lagoas do Nordeste. Com a inclusão dos marisqueiros na atividade de pesca, haverá ainda a possibilidade do chamado seguro defeso. Rodrigo Cunha destacou, sobretudo, o trabalho das marisqueiras, que hoje exercem a atividade sem apoio do poder público.
Pessoas que diretamente ou indiretamente são beneficiadas e trabalham com a extração dos mariscos em geral, e a grande maioria delas são mulheres que têm uma rotina puxada, trabalham em condições insalubres, têm uma baixa remuneração e total ausência de participação nas políticas públicas.
A proposta aprovada é um substitutivo ao projeto que veio da Câmara e agora volta para uma última análise dos deputados.
O Senado aprovou também projeto que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins a ser instalada no município de Araguaína. A proposta, que desmembra a Universidade Federal do Tocantins, vai à sanção presidencial.
Com a criação dessa nova universidade, cursos, alunos e cargos dos campi de Araguaína e Tocantinópolis serão automaticamente transferidos para a UFNT. A proposta ainda cria os campi de Xambioá e Guaraí.
A relatora da proposta, senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, afirmou que a universidade vai fazer a diferença, não só para os jovens do Tocantins, mas também para os estudantes do sul do Maranhão, do sul do Piauí e do sul do Pará.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.